no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora é meio-dia e 32 minutos. Céu claro, a temperatura é de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 21 de setembro de 2015. Vagas para Todos, Dia Nacional de Lutas das Pessoas com Deficiência, expõe os desafios que o grupo enfrenta para entrar no mercado de trabalho. A ditadura e os indígenas, seminário na Faculdade de Educação da UFMG, discute as violações que os povos originais sofreram durante o regime militar. E a primavera está chegando, e com ela a primavera dos museus. O evento anual tem como tema os museus indígenas. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Cidadania.
Seminário na Faculdade de Educação da UFMG aborda as violações de direitos humanos sofridas pelos povos indígenas durante a ditadura militar no Brasil. O repórter Guilherme Coura esteve no local na manhã de hoje e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Vinícius. 8.350 indígenas foram dados como mortos ou desaparecidos durante a ditadura militar, segundo o relatório Figueiredo, que apurou os crimes cometidos contra os povos indígenas no período. O documento reconhece que 10 etnias sofreram perseguição do regime. As violações às comunidades indígenas incluíam violência sexual, assassinatos e tortura física. O relatório Figueiredo é resultado de uma investigação de crimes de direitos humanos cometidos contra comunidades indígenas realizada em plena ditadura militar, em 1967, mas o documento ficou desaparecido por décadas, até ser encontrado em abril de 2013. Essa e outras questões relativas à Comissão Nacional da Verdade são assuntos abordados no seminário História do Ponto de Vista Indígena, Violações de Direitos Indígenas e a Comissão Nacional da Verdade. Para o antropólogo e professor visitante da PUC-Rio, Orlando Calheiros, que trabalhou na Comissão da Verdade na elaboração do capítulo da Guerrilha do Araguaia, os números de indígenas mortos e desaparecidos é no mínimo 5 vezes maior do que os que constam no relatório.
Os povos indígenas têm uma especificidade nas violações que eles sofreram, que muitas dessas violações eles sofreram enquanto um povo, né? A estimativa que se fez no relatório foram 8.350 indígenas como mortos e desaparecidos durante a ditadura militar. Esse número é irrisório comparado àquilo que nós sabemos fora da comissão, assim, sabe-se dentro pela historiografia dos movimentos indigenistas e tudo mais, que esse número deve ser no mínimo 5 vezes maior, coisas do tipo.
E professor da Faculdade de Educação da UFMG, Paulo Maia, explica que as violações aos direitos dos indígenas durante a ditadura ainda não são conhecidas pela sociedade e até pela universidade, e que os seminários trazem ao público os resultados da Comissão da Verdade.
A Comissão Nacional da Verdade ela foi instituída em 2012 pela Casa Civil a fim de averiguar esses crimes que foram cometidos durante a ditadura pelo Estado, né? E são diversos segmentos que foram afetados pela ditadura nesse período. Dentre eles, os povos indígenas. A gente estuda e não se fala nisso. A gente acha que a ditadura afetou só os comunistas, etc. e tal. A gente está trazendo esse tema porque a universidade desconhece esse tema, assim como a sociedade. Então a gente veio dar notícias sobre o que essa comissão vem fazendo.
O seminário da manhã de hoje contou com a participação de representantes de diversas comunidades indígenas. A representante dos Guaranis do Espírito Santo, Gislaine Samaniego, relata que o seminário foi importante para conhecer aspectos legais da comissão e que as histórias do período da ditadura são contadas pelos mais velhos da aldeia.
Interessante para a gente saber mais um pouquinho também, que a gente não conhece muito bem sobre constitucional. A gente conhecia, mas não exatamente como ditadura. Assim, eles contam mais que foram lutas que eles tiveram com os brancos, essas coisas assim, mas não pelo nome da ditadura.
Os seminários História do Ponto de Vista Indígena, Violações de Direitos Indígenas e a Comissão Nacional da Verdade ocorrem na Faculdade de Educação da UFMG até quinta-feira. A participação nos eventos da manhã é aberta, mas à tarde é exclusiva para estudantes do curso de formação intercultural para educadores indígenas. O evento está sendo transmitido online em youtube.com/user/UFMGFAI. Vinícius?
Obrigado, Guilherme, pelas informações. E E hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e, pela ocasião, o Ministério Público do Trabalho vai promover um workshop sobre inclusão de deficientes no mercado de trabalho. Outro evento com esse tema, nessa semana, vai ser o Dia D, promovido pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, em que pessoas com deficiência e reabilitados pelo INSS vão poder entrar em contato com possíveis empregadores no dia 25. Apesar da lei que reserva cotas em empresas para essas pessoas, conseguir um emprego formal ainda é um desafio para muitos deles. Mais informações com Patrícia Brandão.
Empresas com mais de 100 funcionários devem destinar de 2 a 5% do número total de postos de trabalho para pessoas com deficiência, estabelece a Lei Federal 8.213 de 1991. No entanto, 24 anos após a sanção da lei, a norma ainda é descumprida pela maioria das organizações. Das 4.401 empresas situadas em Minas que deveriam cumprir a lei, apenas 963 o fazem, segundo a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Em Belo Horizonte, 700 empresas não cumprem a norma, deixando 12 mil das 20 mil vagas para pessoas com deficiência sem preenchimento. De um lado, as empresas alegam que encontram dificuldades em contratar pessoas com deficiência que tenham as habilidades requisitadas e reclamam do alto custo de montar uma estrutura de acessibilidade. Do outro, trabalhadores com deficiência se queixam das exigências para a contratação. A assessora para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, Rosana Bastos, explica que muitas vezes as organizações contratam funcionários com deficiência sem oferecer condições adequadas de trabalho, apenas para cumprir a lei de cotas.
Essas dificuldades não são reais. Às vezes ele quer uma pessoa com deficiência para ocupar uma vaga, para cumprir a lei de cota, mas a deficiência dessa pessoa não é compatível com as condições que ele oferece. Então, às vezes ele quer, por exemplo, um deficiente físico que falta só um dedo ou que tem locomoção quase que perfeita. Ele quer um deficiente visual que tem pouquíssima dificuldade para enxergar. São esses tipos de exigências que os empregadores têm feito.
Para estimular empresas a se adequarem à lei de cotas, a Semana da Pessoa com Deficiência traz em sua programação workshops em que organizações que cumprem a legislação compartilham suas experiências e resultados. Na sexta-feira, 26 municípios mineiros participam do Dia D, em que empregadores vão oferecer vagas de trabalho exclusivas para esse tipo de público. Para a procuradora do trabalho Elaine Nassif, é preciso mostrar aos empregadores que cumprir a lei de cotas é possível e garante dignidade e cidadania às pessoas com deficiência que conquistam um lugar no mercado de trabalho.
Pessoas que nunca tinham a possibilidade de um emprego, hoje elas têm essa possibilidade que conseguiram por meio da lei de cotas, são reconhecidas no comércio, são reconhecidas nas suas famílias, são reconhecidas que agora podem entrar num banco, podem ter uma conta, elas são reconhecidas porque elas não são um peso, são pessoas úteis, elas se sentem mais com mais auto-valia e a deficiência passa a ter uma importância secundária na vida delas. Isso é a grande revolução dentro do processo de discriminatório de uma pessoa que até então não conseguia ocupar nenhum espaço no mercado de trabalho.
Em Belo Horizonte, organizações não governamentais e instituições mantêm projetos voltados para a capacitação e inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Uma delas é a Associação de Cegos Luiz Braille, fundada há 82 anos, que oferece cursos de informática e inglês para cegos e pessoas com baixa visão. Depois de capacitar vários alunos, um dos gestores da associação, Carlos Batista, afirma que as empresas desconhecem a realidade do dia a dia das pessoas com deficiência visual.
Por exemplo, o deficiente ele sobe escada. Você não tem que ter um elevador porque você tem que ter um deficiente. Você precisa de fazer uma adaptação, talvez seja no piso. Nem todo mundo sabe que o deficiente visual, ele opera no computador. Então tem software que facilita o trabalho deles. E nem todo profissional de RH conhece essa capacidade.
O agente fazendário Elson de Souza Lopes, cego, trabalha há 20 anos em uma repartição pública de Belo Horizonte, onde ingressou por concurso. Para ele, a questão vai além da falta de preparo das organizações e envolve até mesmo a falha do poder público em oferecer condições adequadas para o deslocamento das pessoas com deficiência na ida e volta para o trabalho.
Nem todo mundo convive com deficiente na família, não lida com isso. Então, às vezes, não é nem por má vontade. Nós temos o problema do acesso arquitetônico mesmo. Não a escada propriamente dita, mas você saber que a escada está lá, as pessoas mudar os móveis de lugar, colocar as coisas no caminho, o acesso para vir trabalhar, na questão das ruas, passeios.
Repórter Patrícia Brandão.
De olho na cidade.
Prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, sanciona com vetos a lei que institui o Plano Municipal para a Humanização do Parto. O plano institui a opção de acompanhamento do parto por métodos humanizados, desde que reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde. Os vetos de Márcio Lacerda se referem a artigos que criam atribuições ao prefeito, o que, segundo ele, seria interferência do Poder Legislativo na atividade do Executivo. E 5 municípios mineiros tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil por seca e estiagem. São eles Águas Vermelhas, Capitão Enéas, Luislândia, Rio Pardo de Minas, todos esses na região norte, e Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. A publicação está no Diário Oficial da União de hoje. Bombeiros continuam o trabalho para tentar conter o incêndio no Parque da Serra do Rola Moça, que começou ontem. Mais de 1.000 hectares já foram consumidos pelo fogo. A corporação atua com 5 viaturas e uma aeronave. Os trabalhos foram interrompidos por volta da meia-noite deste domingo e retomados na manhã de hoje. E o tempo firme do fim de semana provoca redução nos reservatórios que abastecem a região metropolitana. De ontem para hoje, o sistema Paraopeba recuou de 27,7% para 27,6% de sua capacidade. Rio Manso passou de 38,1% para 37,8%. Vargem das Flores caiu de 36,6% para 36,5% e Serra Azul de 11% para 10,9%. Mas a notícia boa é que quando a primavera chegar, na próxima quarta-feira, as chuvas vão voltar a cair na capital mineira nos fins de tarde e início da noite. Segundo o Serviço de Meteorologia da CEMIG, devem ocorrer até chuvas de granizo. Enquanto isso, a umidade relativa do ar em Belo Horizonte está baixa. Durante a tarde, os índices podem ficar abaixo dos 20%, segundo a Defesa Civil Municipal. O trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo com contorno e com Rio Grande do Norte no sentido do bairro. Na Afonso Pena, trânsito intenso, um cruzamento com Brasil e com Amazonas. E em Caeté, na BR-381, sentido Espírito Santo, sentido Vitória, a pista continua parcialmente interditada devido a um acidente grave que ocorreu na manhã de hoje entre um caminhão e um carro, resultando na morte de 2 pessoas. Agora, 12h45, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a coluna de educação fala da possibilidade de fusão entre o CNPq e a CAPES. É já já.
Jornal UFMG.
A Cozinha. Toda segunda, às 18h. A Cozinha você ouve aqui, na UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Internacional.
Alexis Tsipras, primeiro-ministro que renunciou na Grécia, venceu as eleições antecipadas deste domingo. Seu partido, Syriza, obteve a maioria dos assentos do parlamento e vai manter a coalizão com os centristas gregos independentes. O Partido Unidade Popular, formado por dissidentes do Syriza após Tsipras aceitar o acordo com credores europeus, não obteve votos suficientes para ter representação no parlamento.
Economia.
Índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, teve queda de 0,02% em julho na comparação com junho, segundo dados divulgados hoje. A expectativa do mercado era de um recuo ainda maior. Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central revisam para baixo a previsão de queda do PIB, o Produto Interno Bruto de 2015. Segundo o Boletim Focus, o país deve ter retração de 2,7% e não apenas de 2,55%. Para 2016, a retração deve ficar em 0,8%. A inflação deve fechar o ano em 9,34% e em 2016 pode chegar a 5,7%. O preço do frango tem alta de quase 9% em Belo Horizonte na comparação entre setembro e junho, segundo o site Mercado Mineiro. A pesquisa divulgada nesta segunda verificou o preço dos cortes das carnes de frango, boi e porco na capital mineira. O pernil e a fraldinha tiveram alta de mais de 7%. A maior variação entre os preços foi encontrada no lombinho filé, que pode ser encontrado por R$ 9,45 até R$ 20,00. A pesquisa completa está disponível no site www.mercadomineiro.com.br.
Política.
O ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, e o diretor de serviço da Petrobras, Renato Duque, foram condenados pela justiça pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Vaccari foi condenado a 20 anos e 8 meses de prisão, enquanto Duque... Ah, perdão, é o contrário. O ex-diretor Renato Duque terá prisão de 20 anos e 8 meses e Vaccari de 15 anos e 4 meses de reclusão. Os dois já estão presos pela Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato deflagrou hoje a sua 19ª fase, batizada de Nessun Dorma, que significa Ninguém Dorme. Foram cumpridos 11 mandados judiciais, sendo um de prisão temporária, um de prisão preventiva, em Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. O ex-executivo da Engevix, José Antônio Sobrinho, foi preso por ter pago R$ 140 milhões de propinas para funcionários da Eletronuclear. O outro preso é João Augusto Henriques, lobista ligado ao PMDB. 32 vetos presidenciais vão ser analisados pelo Congresso em sessão conjunta nesta terça-feira. Entre os vetos está o projeto que reajusta os salários do Poder Judiciário em até 78,56%, o que pode gerar impacto de R$ 25,7 bilhões nas contas públicas nos próximos 4 anos. Outros vetos polêmicos são o que suspende o fator previdenciário e o que vincula o reajuste de aposentados e pensionistas ao aumento do salário mínimo.
Educação.
A possível fusão entre a CAPES e o CNPq, que pode ocorrer na reforma administrativa do governo federal, é o tema da coluna de educação desta segunda, com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda.
O professor Marcos Taborda, na última semana, circulou na imprensa a informação de que, entre as medidas anunciadas pelo governo para corte de gastos, estaria a fusão entre dois órgãos que contribuem no financiamento da pesquisa no Brasil. Um é o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, junto com a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Antes do senhor fazer um comentário sobre essa possibilidade, gostaria que o senhor pudesse explicar para a gente, para os nossos ouvintes, quais são as diferenças das funções atuais desses órgãos.
Muito bem. A CAPES, ela nasce nos anos 50 como uma campanha de aperfeiçoamento do pessoal do ensino superior. Então ela é uma campanha muito clara com vistas à qualificação dos quadros docentes, principalmente, no ensino superior no Brasil, no momento de grande impulso desse ensino superior. Então, ela continua, em alguma medida, com uma vocação voltada para o ensino, e daqui a pouco eu gostaria de tocar um pouco nesse aspecto. Já o CNPq, ele nasce como uma agência de pesquisa, na verdade, o Conselho Nacional de Pesquisa, que se converte no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E tem uma função importante, sobretudo a partir da ditadura militar, ele é anterior, mas sobretudo a partir da ditadura militar, e cumpre uma função importante de alavanca do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, né? Então são duas agências que têm vocações diferentes, ocupam um lugar diferente no aparelho de Estado, e esse já é parte de um dos problemas para a gente pensar numa fusão entre essas duas agências no contexto atual. O CNPq está basicamente voltado para o fomento da ciência e tecnologia nas suas mais diferentes expressões, e a CAPES, pela sua vocação histórica, é mais voltada para o fomento da formação de quadros para a educação superior, primeiramente, e agora, inclusive, para a educação básica. Embora, como você bem sinalizou, ela hoje também cumpre um papel importante em parte do financiamento da ciência e tecnologia no Brasil.
Então, nesse caso, a fusão desses dois órgãos, um dos lados sairia perdendo, no caso?
Pois é, essa notícia que eu já tinha ouvido na semana passada, embora eu não tenha ainda nenhuma confirmação oficial dela, ela me preocupa um pouco nesse sentido. Eu não tenho clareza de que é uma boa opção embaralhar as funções das duas agências. Veja bem, título de exemplo, a CAPES é responsável por toda a avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação, por exemplo. Tanto de qualificar novos cursos, avaliar sistematicamente os cursos que estão abertos, né? Ela tem uma função importante, como eu disse, no fomento de professores da educação superior, perdão, e mais recentemente ela tem cumprido um papel importante no fomento de políticas para a educação básica. Ora, o CNPq não atua nessas frentes diretamente, a não ser eventualmente justamente em convênios com a CAPES ou com outras agências, né? Mas atua mais na ponta da produção em ciência e tecnologia, com financiamento de pesquisa, com recursos para pesquisa, com a qualificação de pesquisadores e um certo ranqueamento desses pesquisadores, com o estabelecimento de políticas de ciência e tecnologia. O embaralhamento dessas duas funções me preocupa, embora eu não possa tecer maiores comentários, que eu não sei ainda o que viria.
Ainda além disso, uma preocupação de redução até do montante, do valor dos recursos que essas agências poderiam ter. Como que está hoje, professor? O senhor tem acompanhado se essas agências elas estão com recursos suficientes para cumprir suas funções atuais?
Veja bem, você toca numa questão que eu acho que é uma questão de fundo. Na verdade, nós sabemos que no Brasil a educação como um todo, e eu devia ter lembrado disso inicialmente, mas a CAPES ela está vinculada justamente ao Ministério da Educação, enquanto o CNPq está vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Pois bem, nós sabemos que no Brasil a educação, do ponto de vista estrutural, formal, ela conta com recursos nada desprezíveis. Nós temos críticas muito sérias, de muitos segmentos, às formas como esses recursos são usados. Nós gastamos mal na educação brasileira, mas os recursos não são desprezíveis. Já na ciência e tecnologia, nós sempre vamos encontrar aqueles que reivindicam mais e mais e mais recursos. Eu acho que essa não é apenas a questão aí que tem que ser posta, mas na verdade da finalidade e do papel social, do papel que essas agências cumprem, tanto para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico do país, mas no desenvolvimento também de políticas públicas de inclusão do conjunto da sociedade. Ou seja, não é meramente mais ou menos recursos para a ciência e tecnologia, mais e menos recursos para a educação, no caso da CAPES, mas como esses recursos são usados, são gastos e como eles revertem para o conjunto da sociedade.
Pois é, professor. Então a gente aguarda aí as próximas definições do governo para saber se esse boato se confirma mesmo. Professor Marcos Taborda, eu gostaria de agradecer então a participação aqui do senhor na Rádio UFMG Educativa e a gente volta a falar sobre educação na próxima segunda-feira.
Eu agradeço mais essa participação. Uma boa semana para você e para todos os seus ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. E terminam hoje as inscrições para o Revalida, Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos de 2015. A prova promove a revalidação de diplomas de medicina emitidos por instituições de ensino estrangeiras. Os médicos podem se inscrever até as 23h59 de hoje. O valor da inscrição é de R$ 100 e deve ser feito no site do INEP, que é o www.inep.gov.br. Agora, 12h56, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, Primavera dos Museus começa hoje.
Jornal UFMG.
Salve, salve o UFMG Educativa, aqui quem fala é Bruno Tonelli do Sete Estrelo e desejo, além dos parabéns pelos 10 anos, muitos anos luz de informação e conhecimento para essa rádio que toca realmente a música mineira e mundial. O UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Imagina a luz do dia depois que até a gira.
O FMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Por dentro da UFMG.
Termina hoje o prazo de inscrições para de trabalhos de graduações e iniciação científica para a Semana do Conhecimento da UFMG, que vai ser realizado no dia 19 até dia 23 de outubro. Os projetos vão ser selecionados de forma prévia, via editais e avaliados por professores coordenadores. Os melhores vão ser premiados em cerimônia na reitoria. O tema da edição deste ano da Semana do Conhecimento é Luminosidades, inspirado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorre simultaneamente em instituições de todo o país. O tema luminosidade se refere ao Ano Internacional da Luz. Mais informações sobre as inscrições para os de trabalhos para a Semana do Conhecimento no site www.ufmg.br/Semana do Conhecimento.
Cultura.
A nona edição da Primavera dos Museus começa hoje e vai até o domingo. A iniciativa é do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, em parceria com instituições museológicas de todo o país e tem como objetivo a criação de programações especiais durante o início da primavera que abordem um tema específico escolhido anualmente pelo Instituto. A temática desse ano é Museus e Memórias Indígenas. Ao todo, são mais de 800 instituições participantes que oferecem ao público cerca de 2.400 atividades. Saiba mais sobre a programação aqui em BH com a repórter Daniele Mansur.
Nem só flores traz a primavera. Com a chegada da nova estação, 23 museus de Belo Horizonte levam ao público nesta semana uma programação especial. É a nona Primavera nos Museus, que nesta edição traz o tema Memórias Indígenas. O museólogo do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte, Vitor Louvis, explica por que é importante trazer essa temática para dentro das instituições museológicas.
A questão indígena no Brasil é muito importante e por conta é uma população que tem sido discriminada, né, e que muitas vezes não tem voz. Então é uma contribuição da área museológica, a contribuição dos museus e dos profissionais de museus para a questão indígena no Brasil.
No Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte, os interessados podem participar de uma palestra sobre a produção de filmes pelos próprios indígenas. A palestra será ministrada pela pesquisadora de cinema indígena Carolina Canguçu. O museólogo do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte, Vitor Louvis, explica um pouco mais sobre a palestra.
A palestrante Carolina Canguçu vai falar dessas experiências dos cinemas indígenas do Brasil, do modo geral, tanto da produção e como a própria questão do cinema. Então é sempre do ponto de vista do indígena. Ela vai falar das experiências, né, de produção de filmes pelos próprios índios e outros tipos de experiências, como o cinema mesmo feito por indígenas, né? É a sala de cinema.
Outro lugar que a população também pode ir para aproveitar a nona edição da Primavera dos Museus é o Memorial Minas Gerais Vale, onde ocorre a exposição Indianologia por Nelson de Sena. Nessa mostra, os visitantes podem ter acesso a documentos que pertenceram ao acervo do pesquisador Nelson de Sena e que contam sobre a trajetória indígena no estado de Minas Gerais por meio de fotografias, jornais e manuscritos. O gestor do Memorial Minas Vale, Wagner Tameirão, conta como foi a produção da exposição.
Essa exposição ela é uma parceria com o Arquivo Público do município de Belo Horizonte. E no Arquivo Público de Belo Horizonte, a nossa equipe educativa arquivativa, eles encontraram uma série de documentos que foram relevantes nessa questão indígena do estado de Minas Gerais, né? Então, a indianologia, a exposição, ela trata um pouco, mostra um pouco dessa documentação. Eles estão numa sala expositiva, que a gente montou especialmente. Tem também uma mostra de vídeos sobre a temática indígena, complementando essa exposição que foi montada especialmente para essa ocasião.
Já os interessados em astronomia podem ir ao Espaço do Conhecimento UFMG para saber sobre as constelações indígenas, em específico da tribo Guarani. Por meio de uma projeção feita em uma semisfera, os visitantes vão poder ver as constelações características das quatro estações do ano, a Lua e o Sol, sob a perspectiva do povo Guarani. Além disso, dois planetaristas vão comentar, durante a sessão, a respeito do que está sendo projetado. O assistente educacional do Espaço do Conhecimento UFMG, Diógenes Martins Pires, conta como surgiu a ideia.
A gente aproveitou o trabalho do professor Germano, que é um astrônomo descendente do povo Guarani, e ele fez o trabalho dele em cima do relato do padre capuchinho francês chamado Claude d'Abbeville, que chegou aqui no Brasil mais ou menos em 1600, né, e trabalhou com os índios Tupinambá. Né? Então, o Germano, ele fez um paralelo entre o trabalho dele, do Claude d'Abbeville, e da astronomia do povo Guarani. Então, a gente achou muito legal e resolveu fazer uma sessão nossa, onde a gente apresenta as quatro estações do ano, com as constelações características, e também falando um pouco sobre a Lua, sobre o Sol.
Lembrando que a nona edição da Primavera dos Museus começa hoje e vai até o dia 27 deste mês. Os interessados podem consultar a programação através do site do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, www.museus.gov.br. Repórter Daniele Mansur.
Agora 1h03, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais em nossa página do Facebook. É facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Daniela Mansur, Guilherme Coura e Patrícia Brandão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.